Este é Umbu Podcast, um podcast agrícola.
Pare.
Que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Voltamos! E a gente estava morrendo de saudade de vocês. Meu nome é Val, bem-vindo, e esse é o primeiro episódio da segunda temporada do Umbu Podcast.
Val, que saudade! E começamos essa nova temporada falando logo sobre algo que amamos, comidinhas. Só que dessa vez falaremos sobre alimentação saudável e prazerosa. Será que isso é possível? Eu sou Mirth Santa Rosa e a resenha agridoce tá garantida.
Eu, Camila França, estava ansiosa por essa resenha nossa, viu? Sejam bem-vindos a mais um programa do Bu Podcast. Quer o? Aumenta o som aí, pois eu estava morrendo de saudade disso também.
A manga rosa, quero gosto, sumo. Ela maduro, sapuque, chua.
Olha nós aqui de novo, pessoal. E durante 7 programas a gente vai conversar sobre cultura, cidadania, serviços e cotidianos e tudo naquela resenha que a gente sabe fazer e você aí já conhece, né?
Vamos falar de algo que está presente na vida de todos. Vamos falar da importância de ter uma alimentação saudável e prazerosa.
E essa segunda temporada, a gente, começa com uma coisa que a gente está estreando, né? É a primeira vez que estamos gravando o programa no esquema home office. Cada uma na sua casinha, cumprindo todas as orientações de isolamento, mas sem perder a oportunidade de trazer um assunto delicioso para essa roda. E falando um pouco sobre o tema, eu acho que a gente vai ter um trabalho hoje, viu, meninas? Tentar entender no nosso cardápio aquilo que é prazeroso e aquilo que é saudável e como é que a gente está consumindo isso. Será que vai ser uma tarefa fácil?
Rapaz, fácil não é não, né? Mas a gente está aqui na luta diária para chegar a esse ponto.
Se fosse fácil, ninguém chamava a gente, né?
Pois é. Gostei.
Se for fácil, nem me chame. Mas pra gente sair também um pouquinho do achismo, do que a gente acha que é alimentação saudável, alimentação prazerosa, se pode, se não pode, nós vamos ouvir já logo no comecinho do programa a voz da experiência de uma nutricionista. Vamos conversar com Verônica Campelo, que sempre fala sobre a importância de pensar sobre o que se come e o desafio de fazer as escolhas corretas. O pulo do gato é esse, são as escolhas corretas.
Hoje em dia é muito comum associar comida saudável com a frase comida de verdade, que para mim nada mais é do que o consumo do alimento in natura, como legumes, verduras, frutas, alimentos integrais, ovos, carne, né? Mas o segundo guia alimentar da população brasileira, que por sinal é maravilhoso e que para mim todo brasileiro deveria ler pelo menos uma vez na vida, a alimentação saudável vai muito além do que se coloca no prato. Afinal, é um conjunto de hábitos alimentares que fazem bem para a saúde e que vai desde a escolha do alimento, do preparo, até o ato de comer. Eu, na minha prática clínica, eu não costumo considerar os alimentos e os nutrientes separadamente. Eu acredito que a comida de verdade, a comida saudável, é uma combinação de sabores, de memórias, de afeto, de culturas e tradições. Na minha opinião, a comida saudável pode sim, deve ser prazerosa. É preciso desconstruir essa crença de que comer sem culpa e com prazer é um privilégio de quem não se interessa por uma alimentação saudável. Eu costumo dizer que mais importante de tudo é fazer escolhas corretas. Atualmente, é muito mais fácil encontrar no mercado uma variedade de alimentos que podem nos proporcionar saúde sem perder o prazer.
Gente, depois que eu escutei o que Vevel falou, que na verdade, assim, ela sempre fala, né, já que é minha cunhada, eternamente, ela sempre nos lembra que o problema não está no que a gente come, e sim como a gente come, quantas vezes a gente come. Então, fazer as escolhas, que no meu caso é super difícil, mas vamos lá.
Eu acho que a receita é isso aí mesmo, né, a gente passar o tempo todo fazendo escolhas e achar um meio termo entre aquilo que pode ser muito prazeroso, além do saudável. Como ela falou, né? Não dá pra reinventar a roda. Tem algumas coisas dentro da alimentação que a gente já tem, que a gente só precisa ter um novo olhar pra conseguir ter uma alimentação mais saudável.
É, eu tento fazer esse balanço aí, mas às vezes é bem difícil, porque, né? Comida prazerosa é muito gostosa, gente.
Mas eu acho que a dificuldade é o seguinte, é a gente entender que a alimentação saudável também pode ser prazerosa. Mas a gente tá aqui na luta. Uma hora a gente chega, nós três que adoramos comer coisas gordurosinhas, que são deliciosas.
Ah, você nesse quesito já tá muito mais avançada, viu?
Com certeza.
Se você tira uma castanhinha da bolsa pra poder comer, eu só pensei no hambúrguer. Pelo amor de Deus. Ua.
Mas eu não pode falar mal da castanha de Mirtes, não, porque ela já salvou muito. Eu com fome, no meio do ensaio. Ela me tira uma castanha, uma... Qual é o nome daquela fruta amarela?
É um... Damasco
salva, minha filha.
É isso que eu levo.
Nesse quesito, Bitoca tá mais perto do céu do que a gente.
Mas, gente, a gente sabe que uma alimentação prazerosa é delícia. A gente já falou sobre isso. Eu confesso que eu não dispenso uma comida bem suculenta. Aquele prato de feijoada com bastante carne, bastante farofa. Um hambúrguer daqueles bem gostosos, sabe? Chega, deu vontade. Eu acho que eu vou até pedir no delivery.
De novo, Val? De novo? De novo?
Rapaz, deixa a vida de Kelly, Camila.
E é muito bom a gente poder sentir prazer, né? De qualquer jeito. Com comida, então, Ave Maria, meu Deus. Mas, eu sempre fui dessas que nunca fazia dieta. Eu não deixava de comer alguma coisa que eu queria. Não tinha essa preocupação nem com o meu corpo, assim, nem com a alimentação. Pra mim era super tranquilo. Mas a gente também não pode esquecer que uma alimentação correta, rica em nutrientes, é fundamental para que as funções do nosso corpo trabalhem de uma maneira saudável, né? Tem um estudo de 2018 do Instituto Ideafix de Pesquisa que eles mostram que cerca de 91,4% da população brasileira tem alguma preocupação com a saúde. Por exemplo, eu hoje, mais velha, confesso que eu tento balancear um pouco minha alimentação.
Mentira!
Mas que eu vá mais pelo prazer, eu confesso que em casa eu tento comer comida de verdade, sabe? Feijão, arroz, carne, salada, porque na rua eu sei que eu tenho um gosto, assim, eu sei que na rua eu gosto de experienciar sabores, entendeu? Mas, gente, olha, antes que me cancelem, eu sei que dá pra atrelar as duas coisas e ter uma alimentação saudável e prazerosa, até porque gosto é uma coisa muito ampla, e o que me dá prazer pode não dar prazer no outro e vice-versa, né? Então, eu sei que isso também aí é uma coisa muito particular de cada um.
Então, todos lembrem daquele ditado que a gente não pode falar, o que gosto é.
Gosto é igual
ao nariz,
ao buraquinho no ouvido, cada um tem o seu.
Mas mais do que escolhas, né, gente? Antes que nos cancelem, a gente precisa destacar que a gente sabe que vive numa sociedade injusta e desequilibrada financeiramente, onde poucos têm muitas opções e muitos nem têm opção de escolha. Então a gente sabe que muitas vezes o consumo da alimentação não é uma questão da escolha, é aquela que as condições permitem, né? E segundo a Agência Brasil, com dados antes da pandemia, cerca de 820 milhões de pessoas passam fome no mundo, né? É uma estimativa da ONU. E se a gente está falando antes da pandemia, onde a gente já estava passando por um período difícil, a gente sabe que isolamento social, fechamento de mercado, enfim, trouxe muito mais consequência, então isso pode ter piorado bastante. E no ano passado, Jamil Shade, colunista da UOL, escreveu sobre a insegurança alimentar que aumentou no Brasil e passou a atingir 43 milhões de pessoas. Ele destaca que 37,5 milhões de pessoas viviam numa situação de insegurança alimentar moderada no país no período de 2014 a 2017. E que de 2017 a 2019, esse número chegou a 43 milhões de pessoas. Nessa mesma linha, a Organização Mundial da Saúde aponta que 2 milhões de pessoas estão subnutridas no mundo afora. Isso significa que hoje quase 2/3 da população mundial, gente, se alimenta mal em consequência da pobreza e de estilo de vida pouco saudável e condicionado, inclusive, a baixa renda.
Ai, gente, como isso é triste, viu? Porque, olha, eu que amo comer, poxa, imaginar que alguém não tá podendo comer, né? Não é só questão de escolha, é questão realmente de não ter o que comer, é triste demais. Mas, voltando aqui um pouco, né, sobre a alimentação saudável e essa coisa, assim, do gostar de comer, porque eu sei que tem gente que não gosta de comer, não é o meu caso. Mas, desde a minha segunda gravidez, eu passei a pensar mais sobre o que como. Quando como, se estou comendo por alguma questão emocional. E fazer essa desconstrução me fez perceber o quanto não aprendemos desde a infância sobre a alimentação. Eu sigo hoje o seguinte mantra: estou com fome, vou em busca de algo saudável. Nem sempre consigo, mas sigo um dia depois do outro. E não sinto culpa, pelo menos na maioria das vezes eu tento realmente. Quando a culpa vem, eu digo, não vou sentir culpa. Se eu comer algo que não seja natural, eu aceito deslize e entendo que eu vou seguir adiante, que no próximo momento da minha alimentação vou tentar comer de uma forma mais saudável.
E chegar nesse período, né, que a gente consegue ter uma harmonia entre a cabeça e o corpo, e o que a gente consome é muito bom. E eu falo isso por experiência própria. Eu acho que eu sou uma das pessoas desse grupo aqui que mais já tentou alimentação saudável. E parando pra lembrar, eu acho que a gente já falou sobre isso até em outro programa, né? Eu acho que foi sobre moda. Hoje já aceitamos nossas modelagens, nosso tamanho, nossas dimensões. Mas até aqui já fiz várias dietas e achava que a dieta estava condicionada à alimentação saudável e vice-versa. Então, nisso aí, experimentei a dieta da lua, do sol, do fruto do mar, da carne, dos vegetais, das frutas, das folhas. É claro, né? Das folhas sempre. Mas de verdade... Folha sempre tem dieta. Isso aí a gente não tem como fugir.
Ah, gente, eu aprendi a comer folha. É tão
gostoso. Eu adoro. Eu gosto mesmo, não tenho problema com isso, não. Mas de verdade, o que me trouxe paz e equilíbrio foi a vontade de viver mais e pensar a longo prazo, né? Você sabe que a gente, de família preta, existem algumas doenças que são muito presentes e muitas condicionadas pela alimentação. Pressão alta, diabetes. E vi que a incidência era muito grande na geração mais velha. Então comecei a ficar preocupada sobre isso mesmo. E isso, Mirtoca, chegou inclusive antes da gestação, o que me proporcionou uma gestação entre paz e tranquilidade. Pra gente ter noção, hoje eu sou uma pessoa que mal como açúcar. Eu não gosto muito de açúcar, não sou fã de doce. E sincero, eu acho até uma forma justa que o universo achou de equilibrar. Porque aquilo que eu economizo no doce, eu libero no álcool, né?
Opa! Camila sempre dá um jeito de falar, né? Assim, da cerveja, do da tia
Ela
do isopor.
Falar.
É sempre nesse universo.
Mas eu tô falando a verdade, pra não dizer que eu tô vindo aqui me exibir e falar mentira.
Val, depois ela não quer que a gente coloque a figurinha da pessoa se tremendo.
Pois é.
Mas falando sério, meninas, cerca de 90% dos brasileiros tem uma dieta pouco nutritiva e muito calórica e acaba por incluir poucas frutas, verduras e legumes e está muito longe daquilo que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Essa organização também estima que mais de 2 milhões de pessoas morrem em decorrência dos problemas causados pelas obesidades e outras consequências relacionadas, né? E ela também acredita que atualmente sobrepeso e obesidade provoquem mais mortes do que a própria fome.
Gente, mas eu penso que o importante é fazer realmente a mudança de comportamento. Ler sobre o tema, se conscientizar que comer comida de verdade, ter hábitos alimentares que promovam a saúde é melhor do que viver de dieta. A dieta deixa muitas pessoas tristes. Pra mim mesmo, escutar a palavra dieta já é gatilho. Eu já tentei fazer dieta depois que tive João Lucas, meu primeiro filho, e foi assim, horrível. No final, eu fiquei extremamente triste e descontei minha frustração e minha autoestima que sumiu completamente. Me senti fracassada. Então, depois deste episódio, eu prefiro sempre tentar comer comida de verdade, sem grandes restrições. Aliás, eu prefiro que não tenha restrição. E vocês sabem o que significa dieta realmente. Apesar da palavra ser um problema pra mim, ela tem a seguinte definição. É o controle do consumo de alimentos e bebidas com a intenção de perder, ganhar ou mesmo manter o peso. Mas acontece muito de fazermos dietas sem acompanhamento, o que causa problemas e frustrações, como foi o meu caso, entendeu? Eu não tinha nutricionista nenhum, eu simplesmente me olhei, achei que não tava legal e resolvi que eu ia deixar de comer pão. Agora, eu adoro comer pão. Como é que eu tiro logo uma coisa que eu gosto? Eu tinha que descobrir e fazer o certo, procurar o nutricionista.
Assim, a minha vontade de fazer dieta acaba no segundo que a nutricionista faz assim, tem que cortar pão e farinha. Ela fala assim, então não tá dando. Tem como fazer com pão e farinha? Não tem. Então, realmente, não vai tá dando pra fazer a dieta.
E você conseguiu cortar alguma coisa?
Que dieta que eu já fiz, Camila, pelo amor de Deus. O máximo que eu consegui de uma dieta foi uma semana, mas mesmo assim, meu Deus do céu, sofrendo.
E isso que você falou, Val, da dificuldade que às vezes a gente tem a se adequar a uma dieta orientada. E aquilo que Mirtoca falou de às vezes não buscar orientação pela dieta são duas experiências que eu já vivi. E eu acho que a gente deu sorte que a gente conseguiu se equilibrar e se organizar sem grandes danos. Mas várias pessoas acabam seguindo, né, um autocuidado, uma autodieta e tem consequências gravíssimas no quesito da saúde. E muitos, inclusive, se transformando em transtornos alimentares. Gente, os transtornos alimentares são graves e precisam ser tratados devidamente por profissionais, né? E é um tratamento multifocado que envolve médico, psiquiatra, psicólogo e nutricionista.
E a gente ouve muito falar em anorexia e bulimia, né? A gente já viu diversas novelas, filmes, séries tratando sobre esses transtornos. Então, eu acho que de uma forma geral, esses são os dois mais conhecidos do grande público. E também tem muita gente que confunde, né? Por eles estarem mais presentes na mídia, tem gente que confunde os dois. Então, a gente vai aqui tentar ajudar nessa identificação. Mas é importante a gente salientar primeiro que os profissionais da área da psicologia, da nutrição e da psiquiatria, que são os mais indicados a tirar essas dúvidas. Aqui a gente vai fazer apenas um apanhado geral, mas procurem esses profissionais para que vocês se informem de forma melhor sobre esses assuntos. E como a gente tem muita responsabilidade com isso e a gente sabe que é muito importante que um profissional fale sobre essas questões, a gente convidou a psicóloga Mariana Campos para bater um papo com a gente aqui.
Os transtornos alimentares são caracterizados por uma perturbação na alimentação ou no comportamento alimentar, que compromete significativamente a saúde física ou funcionamento psicossocial do indivíduo. A anorexia nervosa é o transtorno onde a pessoa se recusa a comer, gerando uma perda de peso acentuada em um período curto de tempo. E ocorre a distorção da imagem corporal, que é um sintoma que está presente em todos os transtornos alimentares. Normalmente, a pessoa com anorexia está bem magra, bem abaixo do peso mesmo. Todo mundo ao seu redor percebe que ela está magra, menos ela. Isso que chamamos de distorção da imagem corporal. Na bulimia nervosa, ocorre também essa distorção da imagem corporal. Mais diferente da anorexia, que a pessoa se recusa a comer, na bulimia, o indivíduo ele tem ataque de compulsão alimentar, seguido por episódio de purgação. O que é episódio de purgação? É a tentativa de tirar aquele excesso de alimento do corpo. Isso ocorre através do vômito, que é mais conhecido, mas também ocorre através do uso de laxantes, diuréticos. O ponto central dos transtornos alimentares é a distorção da imagem corporal. A pessoa ela vomita porque ela quer ser magra, a pessoa ela deixa de comer porque ela quer ser magra. Então é importante frisar aqui que é fundamental a busca por ajuda de profissionais qualificados, nesse caso aí um psicólogo ou um psiquiatra, em situações que apresentem alguma dessas características que eu falei aqui, né? São dois transtornos bem graves que prejudicam a vida tanto da pessoa quanto até dos seus familiares. Infelizmente, a gente tem visto um crescimento no número de pessoas acometidas por esse transtorno. Provavelmente é o reflexo, né, do mundo que estamos vivendo, a importância que estamos cada vez mais dando à imagem, a importância e essa questão das redes sociais que vem batido muito em questões de imagem. Então isso tudo tem aumentado mais ainda esse crescimento desses transtornos alimentares.
Então, se você que está ouvindo a gente aqui, se você identificou que você tem alguma característica dessas citadas acima, procure ajuda médica, tá?
Ah, gente, mas assim, escutando um pouco sobre o que Mariana falou, eu lembro muito da minha adolescência, que apesar de eu não ter a cabeça na dieta, eu já tinha colegas minhas, né, principalmente mulheres, que já ficavam, né, se olhavam no espelho e se viam com mais peso, ou mesmo que comentava que estava tomando um laxante. Então assim, é algo que realmente começa muito cedo. Aí eu não sei também se começa porque a pessoa não tá legal, ou se começa mesmo por causa das cobranças da sociedade, mas eu volto a repetir que eu penso o quanto é importante desde cedo mesmo, na infância, aprender sobre alimentação.
É isso, e nesses tempos de internet e de ser influenciado por pessoas que estão na internet, eu comecei a fazer um exercício de também de deixar de seguir pessoas que eu olhava e causavam em mim uma vontade de ter um corpo ou de ter uma vida, de ter um estilo de vida que não condizia com a minha realidade. Essa vontade de a gente se olhar e falar assim, ah, eu queria ter um corpo desse, eu sou super feliz com o meu corpo, mas em algum momento eu já me peguei pensando assim, ah, mas esse corpo, poxa, né, será? E assim, eu acho que é isso, assim, às vezes a gente segue padrões que são inatingíveis, porque muitas pessoas que estão na internet vendendo um modo de vida, elas esquecem de dizer, e eu vou usar aqui esse esquecem com muita ironia, que esses corpos perfeitos não chegaram na perfeição, se existe uma perfeição, né? Só por alimentação. Esses corpos ditos perfeitos chegaram nessa dita perfeição com cirurgias também, né? Com procedimentos estéticos invasivos, digamos assim, e nem todo mundo que está assistindo, que está vendo, sabe dessa informação ou pode fazer esse tipo de procedimentos, que são procedimentos caros, né? Então, eu acho que, claro, obviamente, as pessoas fazem o que elas quiserem com os corpos delas. Se quer fazer cirurgia, minha filha, pode fazer, fica à vontade. Mas eu acho que a partir do momento que você influencia pessoas, você tem a responsabilidade também de ser sincera com essas pessoas, não é mesmo?
E depois de todo esse papo, falando sobre tudo isso, eu fico pensando na complexidade que é pra gente atender a tudo isso, né? Ora por necessidade de saúde, ora por vontade estética. E a gente vive lutando contra os desejos compulsivos e os inúmeros estímulos diários que a sociedade produz, né? Os produtos mais consumidos pelo brasileiro diariamente são feijão, arroz, carne bovina, suco, refrigerante. E é claro, o meu velho e bom pretinho. Mas se a gente for observar, a
que
mídia...
Que pretinho,
e toda...
Camila?
O café,
o
amor.
Café.
O café.
Ah, bom.
Oxente. Mas você não falou, meu amor, porque a gente podia achar que era quem dê.
É,
é, mas tava, eu não acho que ele é um dos produtos mais consumidos pelo brasileiro, não. Ai. A gente tá o tempo todo tentando conciliar tudo isso e vivendo numa tensão excessiva com o peso. E essa tensão também interfere na forma que desenvolve a insatisfação com a imagem que temos do nosso corpo. E eu até acho que somos influenciados pela mídia, que impõe padrões de belezas com imagem corporal de pessoas extremamente magras, com corpos torneados e músculos definidos, como falamos já em outro programa, né? Mas essa mesma mídia que fala sobre o corpo magro é a mesma mídia que passa o tempo todo vendendo pizza, hambúrguer, refrigerante, milkshake e, é claro, a nossa velha e gostosa cervejinha, que todo mundo aqui fala, mas todo mundo bebe, né? Aí imagine a tensão com o peso que a gente não vive e a gente acaba por desenvolver a insatisfação da imagem que nosso corpo reflete. Gente, isso é muito complexo. Aí eu pergunto pra vocês, o que é que não engorda nessa TV que a gente vê? O que é que não engorda nessas propagandas que a gente consome? Vocês conseguem encontrar alguma coisa que é muito divulgada, mas que não engorda e faz bem?
Só se for propaganda no supermercado, dizendo que tá na promoção a cebola,
ah,
ou a cenoura.
Da terça do verde, né? Terça verde.
Terça verde, terça verde.
Eu acho que a gente pode pensar um pouco além, assim, né? E pensar que a gente também não precisa ficar tão preocupada e preocupada com o prato alheio, né? Tipo, a gente tá falando aqui de alimentação e, obviamente, ao falar de alimentação, a gente sempre acaba caindo no papo sobre corpos, sobre, enfim, porque é como se a gente fizesse sempre essa dicotomia, assim, de que quem é gordo necessariamente tem uma alimentação ruim e quem é magro necessariamente tem uma alimentação saudável, de uma forma geral, sem pensar, obviamente, nas individualidades que a gente possa saber de amigos e tal, enfim. Mas de uma forma geral é como se fosse isso. Então eu acho que é pensar, Camila, que dá pra achar um meio termo nesse caminho e entender que extremos não necessariamente existem. É claro que a gente sabe que uma alimentação saudável é muito melhor, mas também existem pessoas que têm uma estrutura corpórea de uma pessoa gorda. E que essa pessoa não vai deixar de ser gorda, mesmo que ela faça uma dieta, e tá tudo bem. E é isso, assim, é não... Eu acho que as pessoas, de um modo geral, e todos nós, né, precisamos não nos preocupar com o corpo alheio, seja esse corpo da forma que for, entendeu? As pessoas sempre tendem a querer entender a alimentação de extremos, né? Quando a gente vê, tipo, Bruna Marquezine, por exemplo, estava super magra. As pessoas metiam pau nela, né? Essa menina não come, meu Deus, que não sei o quê. Nanana. Quando você vê, enfim, uma pessoa gorda, é Thaís Carla, né, que é dançarina, dançou com Anitta e tal, as pessoas sempre querem saber o que é que ela tá comendo. Meu Deus, essa pessoa come tanto. Então, assim, né, vamos lá, vamos também fazer esse exercício de não ficar pensando no, sobre o que tá dentro do prato do outro, porque a gente também, a gente não tá pensando o que é que tá dentro do prato. Camila trouxe aí diversos dados de que existem muitas pessoas que não têm o que comer. A gente tá preocupado com quem não tem o que comer? A gente não tá preocupado com quem não tem o que comer. Então, eu acho que é fazer essa reflexão aí.
É, e um pouco do que Camila trouxe também a respeito da propaganda em si. Eu penso até que hoje, com as redes sociais, no caso, né? Porque eu acabo seguindo alguns perfis. E eu tenho o mesmo exemplo de uma amiga minha, publicitária, Cássia, e que Cássia fez uma mudança de vida dela e que hoje ela tem uma empresa chamada Ciplante, que busca viabilizar para que mais pessoas tenham acesso a produtos naturais, por exemplo. Então eu acho que as redes sociais até nos permite ter mais acesso à propaganda, digamos, de comida natural.
Isso. Né? E eu acho que a internet está muito mais presente do que na televisão, né?
Mais presente, mas na TV realmente a gente não vê isso. E isso é um problema, né? Porque a TV é um tiro de canhão. Nas redes sociais é um pouco que, se isso eu tiver interesse em tal assunto, então eu vou passar a encontrar aquilo, né? Aquelas informações. Mas caso contrário, vai ser muito difícil alguém encontrar o perfil da Ciplante para poder ver que dá dica, ou o perfil da nutricionista, né? No caso, por exemplo, de Verônica, que ensina lá como é que vai consumir alguns produtos, ou mesmo de Tâmara, que me acompanhou na gestação, sabe? Que ensina isso.
A gente não vê, sobretudo na TV aberta, né? Porque na TV fechada a gente até
isso.
Vê programa de Bela Gil, por exemplo, na GNT, que, enfim, rende vários memes, isso. Mas que também rende, também, assim, faz com que a gente pare pra pensar sobre, né? Que existem outras alimentações e tal.
Isso.
Mas é uma coisa que tá no canal fechado.
Isso que eu ia falar também aqui sobre o fato de que na TV fechada tem opções, tem, que inclusive tem canais que falam só sobre isso. E as redes sociais tem, mas querendo ou não, a gente vive numa bolha que dá a sensação que todo mundo acessa, mas se a gente for pensar em números, são números percentualmente muito baixos.
Isso.
Então a grande massa tá consumindo o quê? É rádio, é televisão, e é aquilo que você consegue transmitir. Então culturalmente a gente tem uma carga muito pesada de alimentação, né? Nós fomos construídos em torno de uma alimentação de baixo conteúdo nutritivo, de muito conteúdo calórico, que é isso que a gente passa de mãe pra filha, de pai pra filho, enfim, aquilo que a geração deixa pra gente de legado. E segundo as condições, porque na prática a gente pensa muito de como matar a fome, sim, não se alimentar.
Sim.
Então tudo isso para a população de baixa renda vem em torno daquilo que é geralmente o que não é nutritivo. É você garantir a farinha, você garantir feijão, é você garantir aquela carne vermelha, tudo muito carregado de sódio, de gordura, para poder dar sustância, né? Para poder engrossar o caldo, para poder, enfim, matar a fome. E acaba se pensando um pouco, porque a gente já fala de dieta é ótima, mas quando você faz uma dieta tem que comer de 3 horas. Quantas pessoas aqui não têm condições de segurar esse rojão? Então assim, a reflexão daquilo que a gente consome, a gente pode sim falar dos privilégios que graças a Deus a gente desfruta, mas se a gente for pensar a grosso modo, a população tá muito longe de conseguir sustentar o que era ideal.
Pois é, a gente fala tanto de beber água que é saudável, né? Assim, tem gente que não tem acesso à água potável.
Mas para quem pensava que depois de toda essa conversa, de toda essa resenha, não ia ter listinha, como eu tava com saudade, e as meninas também.
Tava mesmo,
sabia? Eu tava morrendo de medo, eu quero falar, gente. Eu tava com muito medo. Muito medo de Mirth chegar e falar assim: ai, gente, nessa temporada eu não quero fazer listinha, não. Meu Deus, por favor, por favor.
Não, e essa listinha é interessante, porque a listinha é de dicas, digamos, para todos nós tentarmos alcançar uma saúde a partir da nossa alimentação. Então, vai lá, os seguintes pontos. Procure sempre ingerir nas refeições legumes, verduras e frutas. Evite comer enlatados e embutidos. Beba água, muita água, muita água. Procure comer em um lugar tranquilo. Se possível, tenha um momento sem celular, sem TV, sem qualquer coisa.
Na pandemia, isso aqui virou mito, né?
Olha,
isso aqui virou...
Olha, deixa eu falar a dica.
Tá.
Todinha. Procurem comer em um lugar tranquilo.
Sim.
Se possível, tenha um momento sem celular, sem TV ou qualquer coisa que possa tirar sua atenção do seu prato. Para que você possa sentir os sabores do seu alimento.
Ô, Mirtes, o lugar tranquilo no home office é muito difícil. E olha que eu moro só. Eu moro sozinha. Agora eu fico imaginando vocês aí. Você com dois filhos.
Eu não tenho.
Camila com um. Sem condições, minha filha. Lugar tranquilo mesmo.
Essa dica aqui eu não consigo ainda. Ainda,
tá,
entendeu?
Mais
mas
fácil
é
tirar farinha da minha alimentação do que se conseguir esse lugar tranquilo.
Agora, sem brincadeira, eu não consigo comer. Na verdade, eu não consigo fazer quase nada sem celular, né, gente? Porque, tipo assim, eu vou no banheiro, eu tô com o celular na mão. Vou comer, tô com o celular na mão. É muito difícil, gente.
Agora, tem uma... Voltando à listinha. Crie memórias afetivas nas suas refeições. Isso dá certo. Porque a gente tem muita memória afetiva, por exemplo, eu... né? Vou dar meu exemplo. Eu adoro mocotó, então toda vez eu tenho uma boa lembrança do mocotó. E agora eu tento ter uma boa lembrança afetiva de uma comida que foi mais natural, né? Que eu falo, pô, naquele dia foi massa, eu comi tal coisa, eu tô seguindo isso aqui. Procure um nutricionista, gente, e converse sobre suas dificuldades alimentares. Eu mesma, toda vez que vou no nutricionista, eu digo, continuo sem conseguir me controlar à noite. À noite, pra mim, é um problema. Então, toda vez eu falo isso, aí vou pras conversas, enfim, né? Tem todo um acompanhamento. E lembrem-se que um dia, que é um dia depois do outro, pra mudança acontecer. Então, resumindo, não vai dar, mesmo que tenha toda essa listinha aqui, não dá pra poder a gente fazer tudo de vez. Eu não consigo fazer e acredito também que as meninas não conseguem fazer, mas a gente vai seguindo e tentando fazer com que as coisas comecem a fluir, que vai dar tudo certo. No começo, né, de 2020, quando tudo aconteceu, uma das coisas que nós, eu acho que a maioria aprendeu, né, é que a gente percebeu o quanto todos ficamos estressados, assustados e com medo. E se alimentar foi um desafio. Mas muitos de nós fomos despertados também para a importância de pensar sobre o que se come, o que damos às nossas crianças dentro de casa e que a saúde começa no prato. Então, esse realmente foi um aprendizado que a pandemia nos permitiu e que minha dica é que não esqueçamos que ter uma alimentação saudável significa ter saúde e mais uns anos de vida, até porque eu vou viver no mínimo até os 90, de boa vou viver até os 90.
Filha, se me toca meter o 90, eu vou junto com ela.
Eu não posso dizer o mesmo se eu vou viver até os 90, porque eu como aquele sanduíchezinho daquele...
McDonald's.
Aquela lanchonetezinha conhecidinha do mundo inteiro, entendeu?
Opa!
Eu como. Então, realmente, eu sei que aos 90 eu não vou estar podendo chegar. Mas bora ver aí, né? Até onde vai. Gente, olha só. Assunto aqui rende. Qualquer que seja o assunto, rende nesse Umbu Podcast. Então, a gente vai ficar por aqui. Eu quero muito agradecer a quem tá aí nos ouvindo. Fiquem atentos, porque a segunda temporada tá vindo com cada tema maravilhoso. Vocês vão amar. Eu sei que eu sou super suspeita pra falar, mas vou falar assim mesmo. Qualquer coisa, me bota no paredão, como diz Carol Conká.
Gente,
é beijo, gente. Beijo, até a próxima.
Estávamos com saudade, mas nos segue lá, viu? Nas redes sociais, @UmbuPodcast.
Nossa, meteu. Gostei disso aí. @UmbuPodcast. A gente tá lá, viu? Beijo, até o próximo.
Beijo.
Para o Umbu Podcast estar rolando aí para vocês, além de nós três, maravilhosas, obviamente, tem uma galera muito especial envolvida para fazer acontecer da maneira que vocês merecem. Então, não podemos deixar de agradecer, né? Na produção, Grupo Bando, e na edição, Estúdio Atitude. Beijos enormes em todos e sigam a gente nas plataformas digitais. @UmbuPodcast no Instagram e Twitter.